Amigos, muito boa noite. Tem início agora, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV, mais uma audição do programa Lagoa Debate. Nosso encontro de todas as segundas-feiras neste horário. Conta com o apoio de Moana Kids. Na sexta-feira, Lagoa Esporte Clube se despediu do campeonato estadual da temporada de 2021. Jogou em Erechim, diante da poderosa equipe do Atlântico, e acabou eliminado. Perdeu no tempo regulamentar e na prorrogação. No tempo regulamentar, 7-1, sendo que aqui merece uma consideração. A partir de um determinado momento da partida, o Lagoa abriu mão do jogo, utilizando inclusive jogadores do sub-20. O time procurava se preservar, se resguardar para a prorrogação. Daí a razão de um score tão elástico. Na prorrogação, o Lagoa deu um susto no Atlântico, largou na frente do placar. Porém, o Atlântico empatou e virou o placar, venceu de 3-1. Vale lembrar que no primeiro confronto, aqui em Lagoa Vermelha, o Lagoa venceu de goleada. O Lagoa aplicou uma goleada na grande equipe do Atlântico de 4-1. Foi quem quebrou a invencibilidade do Atlântico na competição. Quer dizer, Lagoa deu um susto no poderoso Atlântico, deu um calorão no time de Erechim. Pessoal do próprio Atlântico enalteceu nas entrevistas após o jogo de sexta-feira a força do representante de Lagoa Vermelha. Goleiro Thiago, campeão mundial pela seleção brasileira, elogiou muito a torcida aqui de Lagoa Vermelha e a força do Lagoa. É o reconhecimento ao representante de Lagoa Vermelha. No cômputo geral, foi uma grande campanha do Lagoa ao longo de 2021. Excelente a sua performance. Primeiramente, conquistou o vice-título da Taça Farroupilha, tendo decidido o título com a CBF de Carlos Barbosa. O título ficou com a CBF de Carlos Barbosa. Na disputa do campeonato estadual de futsal, o Lagoa chegou às semifinais. O que, convenhamos, é um grande feito dada a qualidade das equipes que fazem parte da Liga 1, que disputaram a Liga 1. É a elite do futsal gaúcho. Estamos todos orgulhosos do que fez o Lagoa. Fez bonito. Representou dignamente a força de nosso salurismo. É o destaque do nosso Lagoa Debate desta segunda-feira. Estão aqui para participarem do nosso programa o treinador Picolé, seu auxiliar Jair Júnior Dalimoli e o preparador físico Daniel Bonesse. Eu começo com o treinador Picolé. Boa noite, obrigado por participar aqui do nosso programa. Picolé, é o momento do rescaldo, da avaliação, da análise.
Boa noite, Ademar. Boa noite a todos. Já estamos aqui hoje para falar um pouco do Lagoa, né? Acho que o Lagoa fez um campeonato muito bom. Acho que hoje encerramos a nossa participação. Acho que dá para se dizer assim, com o nosso dever cumprido.
Meu caro Daniel Bonés, muito boa noite. Obrigado pela sua presença.
Boa noite, Ademar. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Prazer estar aqui e poder falar um pouco do trabalho que foi feito esse ano no Lagoa Futsal.
Jair Júnior Dalimoli, boa noite, obrigado pela sua presença.
Boa noite, Ademar, boa noite a todos. É um prazer novamente estar aqui.
E o pessoal já se manifestando. Fabrício Martins Dupont, Lagoa 2022 tem mais. É, Lagoa 2022 tem mais. Feliz Natal a todos. Olha aí o Fabrício cumprimentando. Nosso abraço também à dona Maria de Lourdes Dallagnese e a Fabiana Oliveira, que estão acompanhando o nosso programa. Já fizemos esse registro na abertura do nosso Lagoa Debate. Depois de uma estupenda vitória aqui em Lagoa Vermelha, 4-1, Eu diria até, Picolé, uma vitória inimaginável. Inimaginável. E agora a gente até pode contar os bastidores daquela partida. Minutos antes do jogo, eu sentado com o Picolé em um banco ali dentro da quadra, batendo um papo informalmente. A jornada esportiva ainda não havia começado. E o Edeivson até externava: vamos procurar fazer um bom jogo, Demar. Vamos dar o melhor de nós, procurar evitar uma goleada. Esse era o sentimento. E de repente deu no que deu.
Mas acho que quando você fala jogar contra um Atlântico, contra um time grande, a gente vem com aquela perspectiva: ah, podemos tomar goleada, mas também podemos vencer, né? Eu sempre gosto de falar que a nossa equipe também se credenciou a chegar numa semifinal com louvores, com méritos, né? Com muito trabalho, além de trabalho, mas com méritos da equipe, né?
E um aspecto importante, Picolé, só para colaborar com o seu raciocínio, o time veio embalado depois da espetacular classificação pela forma como aconteceu lá em Horizontina. O time veio com muita moral.
Até o jogo Horizontina parecia que ia para um caminho totalmente errado e nós conseguimos reverter durante o jogo, né? Tivemos muita força no jogo em Horizontina para buscar o 4-0. E no jogo do Atlântico nós sabíamos que a dificuldade ia ser grande. Isso era notório para todos. Mas nós, internamente, nós sabíamos também que nós podíamos fazer frente, que nós podíamos jogar. E acho que foi o que aconteceu no jogo aqui de Lagoa. Nós tentamos passar para os atletas toda uma confiança que eles podiam, que eles podem sonhar, que eles têm que correr atrás de um sonho, mas que eles podem vencer também. Que não era só... Nós não podemos entrar num jogo olhando para o adversário achando que eles são muito superiores a nós.
Respeitando demais.
Não, não pode respeitar. Ali no jogo, nós que estamos trabalhando no dia a dia, tu respeita a camisa, tu respeita a entidade do Atlântico, mas nós tínhamos que vencer também. Nós tínhamos que fazer com que eles respeitassem nós também. Então a nossa equipe se impôs no jogo. Acho que a jogou confiança,
sem medo.
Sem medo. Claro que a gente jogou de uma forma, primeiramente para não perder. Eu acho que esse era o principal objetivo. Mas que entrando nessa linha de raciocínio, nós queríamos ganhar. Nós pensando numa semifinal, sabíamos que lá ia ser difícil, então que nós tínhamos que fazer o nosso jogo em casa. O primeiro jogo, como aconteceu, nós fazíamos o nosso jogo em casa, nós jogávamos lá em Erechim por três resultados: o jogo, a prorrogação e ainda os pênaltis. Então isso aí podia acontecer a qualquer momento. E a nossa equipe conseguiu se impor muito dentro do jogo aqui, dentro da nossa casa, com o apoio da torcida. Mas foi um jogo assim, muito bem estudado também, a parte prática da situação. Nós estudamos muito o Atlântico, a gente sabia muitas coisas que eles faziam aqui, e nós aplicamos e deu certo. E quando se dá certo, a vitória vem, né? Então acho que mérito total para a nossa equipe.
Foi de muito estudo esse jogo.
Sempre quando se joga nós estamos jogando uma semifinal de campeonato, né? Então nós estudamos muito o Atlântico para passar para os atletas como o Atlântico joga, as bolas paradas do Atlântico, qual a forma que eles jogam, se marcam desse jeito, qual que seria o ponto fraco do Atlântico para nós poder fazer gol, qual que é o ponto forte deles. Então isso foi estudado, a gente teve tempo para fazer isso. Depois do jogo do Horizontina, se não me engano, foi 3 semanas, né, que a gente passou até o jogo do Atlântico. E é assim, quando não que os outros jogos foram diferentes, o próprio jogo de lá a gente também tinha estudado já, e deu tudo errado o jogo, né? Então quando você aplica a tua forma de jogar e dá certo, muito que bem, e às vezes dá errado. Então a gente é consciente que tem dificuldade, tem o momento certo, tem o momento errado. E nós jogamos, vencemos, como segundo lá perdemos, nós estávamos preparados para a prorrogação, né? Foi um jogo que nós jogamos com o regulamento também, né? O regulamento já indicava que poderíamos perder lá, e a gente foi bem consciente da dificuldade, tanto é que eu acho que a prorrogação foi muito parecida com o que aconteceu lá em Erechim, né?
foi bem mais equilibrada a prorrogação. Daniel, o Atlântico veio à Lagoa Vermelha com o sentimento de que venceria ao natural? Inicialmente foi assim na sua avaliação? Eu fico com esse sentimento de que, num primeiro momento, o Atlântico veio, até porque numa etapa anterior o Atlântico veio aqui e venceu de 8-1. De repente ele veio meio de sangue doce, achando que venceria como quisesse, da forma como quisesse, e daí deu com os burros na água.
De repente eles vieram com o sentimento de que não achariam o que acharam, né? Então acho que eles pensaram que seria um jogo de uma maneira, e nós, a nossa equipe, tornou o jogo de uma maneira, eu acho que eles não esperavam. Eu acho que conseguimos surpreender eles na nossa dedicação, na nossa marcação, como a gente brigou por cada bola aqui, né, em Lagoa Vermelha. Eu acho que isso aí, eu acho que de repente deu para eles, opa, vamos achar dificuldade, hoje vai ter dificuldade aqui. E quando eles acordaram, eu acho que já era um pouco tarde, sabe? Eu acho que quando eles começaram a querer competir...
Eu acho que nos 2-0 eles se sentiram.
Nos
2-0 eles sentiram.
E quando saiu o pênalti que o Yuri defendeu, então aí já começa a dar uma balançada na outra equipe, porque eles começam a ver que não vai ser tão fácil. Então, e a gente sabe, nós que estamos no esporte, tem noites que tá pra ti, tem Exato. Noites que não tá pra ti. E de repente, quando deu aquele pênalti ali, eles viram que iam ter que se desdobrar um pouquinho mais. E eu acho que quando eles chegaram nesse ponto, tava tarde já, porque a nossa equipe já tava... Desde a nossa concentração ali, a gente já estava com a cabeça voltada de que a gente ia ter que brigar por cada bola como se fosse um prato de comida.
Verdade.
E foi isso que a gente fez.
É verdade.
Eu até usei essa expressão. Tal era a voracidade com que os jogadores do Lagoa Jair disputavam cada lance, que passava a ideia de que estavam brigando por um prato de comida.
Não, o jogo foi espetacular, né? Esse jogo, a gente foi o reflexo do nosso ano, né? Um ano muito bem produtivo, muito bem trabalhado, tecnicamente, taticamente, psicologicamente, fisicamente. Então, é um ano que vai ficar marcado por muitos e muitos anos, é uma semifinal. Porque tem anos que tu pode fazer uma equipe muito forte e tu não chega onde a gente chegou.
É verdade. Porque
ficaram para trás vários times de camisa pesada, né? Então, você pode dizer que foi um deixo já os parabéns para todo o nosso elenco ali de atletas, onde houve uma dedicação extrema do primeiro dia até o último treinamento, né? Então isso foi o fator principal. Eles abraçaram a nossa parte, o que a comissão técnica passou para eles, o que o Picolé queria taticamente, e foi indo e foi dando certo, e de uma promessa que começou lá, né, Pico? Lá atrás, vamos... Vai o Picolé, o Jair vai ajudar, o Bonês vai estar junto, o Pioio vai estar junto também, que não está aqui hoje.
Eu sou pessoal meio cético, né?
Todo mundo meio desconfiado, né? Os guris só jogaram, mas a nossa bagagem de mais de 20 anos dentro do futsal, isso pesou muito. Você sabe lidar com o atleta. Quando tem o atleta é complicado, a gente já jogou, então não é fácil.
Já fui atleta,
bom,
já lidei com esses dois fera aí.
Conhece os dois lados.
Eu dentro de quadra, eu era um cara extremamente competitivo, sempre fui, né? Então, às vezes o sangue corria, né? Ficava fervia o sangue. Mas esses jogos aí, o jogo aqui em Lagoa foi espetacular, a gente fez um jogo de excelência. Lá em Erechim, como o Picolé falou, a gente tinha os três resultados. A gente acabou caindo, mas de cabeça erguida, porque Exatamente. Até os 30 segundos do segundo tempo da prorrogação, nós estávamos nós classificados, né? E mesmo assim, no 2-1, a gente teve duas oportunidades claras de fazer o 2-2 e, quem sabe, levar para os pênaltis. Então, isso também. A gente estava, até os últimos segundos, a gente estava vivo. Mas foi ótimo, foi uma campanha assim espetacular, uma experiência fantástica. Eu acho que tá aí, a nossa cidade tem que estar orgulhosa aí do Lagoa Futsal, com certeza.
Aquele gol do Gé foi na prorrogação, agora não estou lembrado, porque a gente fica tão empolgado, tão emocionado, tão transtornado, supostamente de cabeça.
Não foi no tempo normal.
Foi o segundo gol. E não foi gol. Porque no primeiro momento nós ficamos com a certeza que a bola havia tocado na cabeça dele. Uma absoluta convicção, né? Mas depois foram passando lances, passou um certo tempo, repetição dos lances, e num ângulo diferente, deu para ver perfeitamente que a bola não tocou. Passou um tanto assim, ó, da cabeça dele. E o goleiro Iuris que não tocou nele.
Que não pegou.
Não pegou.
É que é um lance que
mas passou pode... um tanto assim, deu para ver nitidamente. Eu faço assim porque tem o pessoal da TV que está acompanhando. Olha, um bom tanto assim, ó, longe da cabeça, passou a bola do Gé. E ele, malandro, espera, saiu comemorando, saiu vibrando. E a arbitragem em cima do lance.
E deu gol, né?
Deu gol.
E tu vê como é que muda todo um jogo, né? Porque a nossa equipe, por mais nós tomamos gol muito cedo, com 30 segundos, parecia que já ia mudar o cenário do jogo.
Pois é, o começo e do jogo, né?
Nós acabamos tomando gol no começo do jogo, já mudou um pouquinho. E no segundo, então coloca que o segundo gol deles de cabeça não foi.
Não foi.
Já mudou
e
o jogo.
E antes do picolé a gente teve a chance com o Caio, antes do 2-0, né?
Eles estavam sem goleiro, né?
É.
Uma bola, eles estavam sem goleiro, o Thiago vem,
judiaria, cara.
Perdeu no meio da quadra, eles fizeram a falta, o Caio chutou sem goleiro e nós não fizemos, podia ter dado empate. Também teve um outro lance que a gente viu que foi um pênalti para nós, que o pegou atleta deles pulou e no cair a bola pegou no braço dele, no antebraço dele, que a arbitragem também não deu, poderia ser pênalti para nós, poderia ter mudado todo o cenário também, né? Então, mas o futsal é isso aí. Como a gente fizeram aqui, a gente ganhou, fizemos o nosso dever, a gente foi lá e fizeram o dever deles. Mas veio que o futsal é muito dinâmico, que poderia ter mexido a todo instante, claramente poderia nós ter ido para os pênaltis também. Após o 2-1 que eles viraram, nós tivemos duas chances claras, nós poderíamos ter empatado, poderíamos ter virado. De repente o Thiago, como não foi tão bem aqui, o goleiro deles. Lá acabou salvando eles.
Ele foi muito bem.
Nesses dois lances.
E aqui, né? Então, ele reconheceu que não foi bem.
Então muda.
E realmente não foi, né?
E muda tudo. Um jogo grande, a gente. E foi uma das. Do que nós pedimos para os guris que antecedeu o jogo, que a gente não queria cobrar da nossa equipe vencer. Nós cobramos deles que eles dessem o melhor de cada um.
Uhum.
Que nós saíssemos no final do jogo. Batendo no peito e dizendo, ó, eu fiz o que deu. Se o resultado vir, melhor.
Agora, o resultado sim é uma consequência.
É, porque, que nem a gente diz, o campeão é só um.
Exato.
Só um é campeão. E eu não posso achar que o trabalho está tudo errado se eu for vice-campeão, terceiro, quarto, nós acharmos, o trabalho, não chegamos aonde a gente queria, mas quando se inicia lá no, em fevereiro, em janeiro, fevereiro, que iniciamos os trabalhos, a grande dificuldade que nós olhando para frente, a gente já selecionava quem eram as equipes mais fortes que a nossa, e o nosso grande objetivo, era chegar entre os oito. Então, se nós chegássemos entre os oito, nós já estaríamos satisfeitos.
Eu lembro do Walter Ferreira da Silva, uma entrevista concedida à Rádio Lagoa FM, ele falou, a projeção que ele fazia, a expectativa que ele tinha era de que o time pudesse chegar na melhor das projeções, na melhor das expectativas, entre quinto e sexto lugar. O que seria extraordinário. Eu achei que ele foi ousado demais, otimista demais.
É, porque quando você está na Liga 1, né, no Gauchão 1, lá atrás, vamos puxar lá atrás... Quando você está numa série prata jogando, até quando a gente foi campeão em 2019, tinha muitas dúvidas. Será que o Lagoa vai conseguir se manter na elite? Vai só fazer fiasco? Vai conseguir manter? Será que a cidade vai comportar uma equipe competitiva? Comportou. Está aí. A prova viva está aí, que a gente conseguiu fazer um trabalho com às vezes, com certas limitações. Exato. Né? Que nós temos que salientar isso aí, que às vezes tem as limitações da equipe, porque a equipe, vamos dizer assim, a equipe não foi montada para ser campeão. É muito difícil tu montar uma equipe e bater o martelo, nós vamos ser campeões. Então tem que ir trabalhando e tem que ir buscando, que foi acho que o que a gente fez, buscando o resultado, em cima do resultado. Acho que no primeiro jogo, nós já fomos felizes, no primeiro jogo do campeonato eu já cobrei, na primeira pré-eleição, que era a nossa primeira final de campeonato. Lá em Selba. Eu já cobrei na pré-eleição. Hoje é a nossa primeira final e o nosso primeiro título vale hoje. Então, se veja quanto nós estávamos na pressão para querer vencer. E eu acho que isso foi que foi dando resultado, que todo jogo nós transformávamos numa final. Isso aí foi acarretando, até nós chegar entre os quatro. Mas até nós chegar isso aí, nós tivemos quantos jogos?
No total foram 28 jogos.
28 jogos no ano para nós poder chegar. Então é um trabalho de formiguinha, que tu vai trabalhando jogo a jogo, semana a semana, motivando os atletas, motivando todo mundo, para que nós chegássemos
na hora decisiva. Boa. Na hora decisiva já era. O Lagoa perdeu um dos principais jogadores, o Ronaldo.
Sim, foi um desfalque.
É, um dos principais.
Pesado, né, para nós. É um...
2 dias antes do jogo.
Machucou no treino, um lance que pode acontecer com qualquer um. Fez falta, sim. A gente tinha atletas para suprir ali a vaga dele, mas atleta na característica dele a gente não tinha, né? O Jesus e o Michael são ótimos pivôs também, mas tem uma característica um pouquinho diferente, de rodar mais, de fazer o giro. O Ronaldo já é mais o pivôzão lá, a moda antiga, né? Brigador. Exato. Lá na frente. Que também é um jogador, você perde um jogador importante, né? Como todos eram importantes naquele momento. A gente teve um grupo muito forte o ano todo. Então perder ele ali nessa fase ali foi complicado, mas os guris deram conta, né? Porque então a gente
chegou. Eu fiquei com a sensação, vocês podem me corrigir, que após a lesão do Ronaldo, o Maico Monteiro e o Douglas Jesus cresceram bastante de produção em relação àquilo que eles vinham apresentando. Eles subiram de produção.
Na verdade, eles começaram a jogar um pouco mais de tempo, né? Como o tio Ronaldo, eles dividiam o tempo praticamente em 3 atletas. Então começou a rodar menos eles dois, né? Praticamente eles alternando entre um e outro. Começou com certeza a aparecer mais o futebol deles. É o futebol que a gente já sabia que eles tinham, que a gente já contratou eles, né? Porque sabendo do potencial deles. E é claro, quando você fica em menos gente ali, principalmente o Michael, que estava jogando menos, né, Picolé?
Sim.
Começou a jogar mais, começou a dividir o tempo praticamente com o Jesus.
Cresceu bastante o Michael.
Então, isso mostra a força do grupo e a importância da montagem do grupo lá no início, né? Tu pensar nas peças ali para quando não tiver um, os outros conseguir suprir a falta desse atleta. Claro que é muito difícil suprir a falta do Ronaldo, né? Um cara cascudo, um cara que jogou pelo Brasil inteiro aí.
Exato.
Então é muito difícil você suprir a falta dele, todos sabemos. O grupo sentiu quando ele se machucou, né? O grupo sentiu bastante. Foi bem difícil de lidar com
isso acaba refletindo no próprio grupo de jogadores.
Sim,
psicologicamente.
Porque além da comissão técnica ter uma confiança num jogador como o Ronaldo, os jogadores tinham uma confiança nele muito grande. Então o grupo todo sentiu e foi bem difícil ali aquela semana ali da gente lidar, né, com o pessoal e colocar na cabeça deles que, cara, a gente tinha que jogar por nós e tinha que jogar pelo Ronaldo também.
Até porque, né, sobre o Ronaldo, porque tu olha o Ronaldo um gigante, né?
Exato.
E ele sentiu, a gente sentiu bastante assim, a falta dele, acho que foi em Horizontina que ele tentou, né? E quando a gente voltou, acho que foi do aquecimento que ele tentou jogar, a gente vê o tamanho que ele queria jogar, eu vi um homem daquele tamanho chorando no vestiário. Né? Então,
ele tentou lá em Horizontina.
Ele tentou porque ele queria jogar os mata-mata, né? Então ele tentou, foi feito o teste com ele, não conseguiu, porque estava sentindo muita dor e tanto é que estourou o ligamento, né, o tornozelo dele, nem depois que a gente foi fazer o exame.
Depois é que se
apurou. Então ele sentiu, então. E até eu falo mais em relação ao Ronaldo. Que nós colocamos que a gente perdeu para o Atlântico num detalhe, né? Um detalhe da prorrogação. E os detalhes, a gente trabalhou todos os detalhes durante a semana. Será que se eu tivesse o Ronaldo não poderia ter passado? É um detalhe.
Exatamente.
Né?
Exato.
Pode ser que sim, pode ser que não, fica a dúvida também. Mas o grupo foi, eu acho que foi o grupo foi sensacional isso aí. O grupo, acho que teve essa. Supriu a ausência dele, se reinventando. Na verdade, como eu falei na última preleção, né, o Ronaldo, quando ele machucou, ele tirou um pouco o chão nosso. De todo mundo.
Exato.
Pela parceria, pelo caráter que ele tem, pelo dia a dia. E o grupo teve que dar a volta e trabalhar mais, jogar mais. Tanto é que apareceram bem mais os pivôs, né?
Exatamente. Cresceram de produção. o Maicon Monteiro e o Douglas Jesus. Isso. Até num determinado a competição eu fiquei meio questionando a qualidade deles. Eles não estavam dando uma boa resposta, mas depois eles cresceram bastante. Cresceram, a gente tem que reconhecer. Por isso que a gente não pode agir de afogadilho.
Não, e os dois, eu trabalho direto com os pivôs ali também, a gente faz um trabalho específico. Os três trabalhadores e merecedores aí de toda a confiança da comissão técnica.
Um fora outro aspecto importante, Jair, Daniel e Picolé, o envolvimento, o comprometimento do grupo, a forma como o grupo abraçou a causa. Eu cito como exemplo o jogo de Horizontina. A maioria dos jogadores chorando copiosamente pela forma como aconteceu a classificação. Inclusive depois dos 4-1 aqui em cima do Atlântico, jogadores chorando. Isso é comprometimento, isso é envolvimento.
É, teve muitos jogadores que até falaram que foi o ano que eles mais choraram. Foi em
Lagoa. Começando nas pré-eleção, né? Eu já nem ficava muito nas pré-eleção, já sou chorão que tá louco, né? Aí o Picolé começa com as pré-eleção dele, eu já saio de fininho.
Não, mas era todas boas ideias. Choraram um pouquinho, mas era tiravam o brilho deles pra fora. Não,
e o Edeivson, grande parceiro, às vezes confidenciava. Picolé foi cirúrgico na pré-eleição, tocou na ferida na pré-eleição, mexia com os brios dos jogadores.
Porque tem que ser, ali a pré-eleição tem que ser mais a parte motivacional mesmo, né? Porque o que a gente tem que fazer taticamente, tecnicamente, a gente tem trabalhado durante toda a semana ali, né, no pré-jogo. Então ali no sábado tem que ser mesmo uma parte mais motivacional, assim, pro atleta entrar com aquele algo a mais ali no jogo, né? E o Picolé soube fazer muito bem esse ano. Ele tinha dúvida, ah, será que eu vou conseguir, né? Lidar com esses caras, fazer preleção e coisa, e se saiu muito bem, eu acho que...
Nossa. Jogadores rodados, etc.
O cara fica mesmo com esse sentimento aí, porque o cara, mesmo que a gente é de Lagoa aí, a gente já rodou por bastante lugar, mas a gente sempre fica quando é uma atividade nova, né? Como é o caso do Picolé, como é o caso do Jair na comissão técnica ali. A gente fica mesmo com um pouco de medo. Eu lembro quando eu comecei lá atrás, que eu dizia, bah, como é que eu vou agora lidar com os caras... Porque eu era sempre acostumado a lidar com um aluno ali, mais novo, né?
Exatamente.
E o cara lidar com os homens do tamanho do cara aí não é fácil, cara. Tem que ter uma... O cara fala meio grosso e perigo sair corrido, né?
Exatamente. Ainda a questão do Atlântico, uma jogada forte deles, e aquilo me preocupou aqui, em Erechim eles usaram um pouco, que é aquela que o Thiago vai até o meio de campo, e o curioso, ele não chuta contra a meta adversária, e abrem um em cada lado. Ah, eu digo, é difícil marcar isso aí. Como é que eles vão fazer para marcar isso aí? Como é que eles vão fazer para neutralizar essa jogada? Aqui, tentaram várias vezes, claro, era a noite do Lagoa. Lá em Erechim não usaram tanto, mas uma jogada fortíssima deles.
É que essa jogada...
Vocês trabalharam essa jogada?
Sim, meio que incansavelmente. É que o Thiago, o goleiro, ele tem uma qualidade muito difícil de ser marcada. Porque nós, no jogo aqui, nós iniciamos ele marcando na nossa marcação 3-1, que era para travar o chute dele. Então, quando travava o chute dele, ele trabalha tanto com a perna direita quanto com a perna com a esquerda. Ele acha passe onde ninguém acha. Ele acha passe no fundo com uma qualidade incrível. Uhum. Então, nós iniciamos uma marcação num 3-1, marcando passe, e ele não chutou. Aí quando ele não chutava, ele estava achando muito passe, difícil ser marcado. Aí nós mudamos para marcação 2-2 e deixamos. Aí ele vinha e chutava. Então é difícil de marcar essa bola quando você tem o cara...
Eu entendi, tem o dilema ali no caso, imagina o dilema do treinador Picolé. Porque se abre o meio, ele bate.
Ele chuta, ele arrasta e chuta.
Ele poderia até avançar um pouquinho e bate.
Sim.
Então, porque para quem é meio leigo no assunto, às vezes pode encontrar um pouquinho de dificuldade. Poderia, de uma forma assim bem simplista, poderia dizer, não, mas marca lá nas laterais, mas e o meio?
É que você pra começar já é 5 contra 4 ali, né, Edmar? É 5 contra 4. Só pra, de repente, o pessoal achar que é muito fácil.
É só fazer isso, é só fazer.
É 5 contra 4, então a dificuldade já existe. Se for um cabeça de bagre ali no 5 contra 4, você já tem dificuldade.
É horrível.
Aí quando você tem um cara com uma qualidade que ele tem, tu tem que fazer o menos pior pra nós.
Impressionante, né, o Thiago? água, ele deu uma frieza. Nossa. Ele vinha ao natural, até o meio tranquilo, olhando. E o passe dele é perfeito nas laterais, bem observado pelo Picolé aqui. Nossa, em vários lances foi um alvoroço terrível.
Não, né? E nós sabíamos disso e é difícil de marcar. E nós treinamos muito essa bola.
É.
E é muito difícil, porque o Thiago ficou 12 anos, 15 anos na seleção.
Exato.
Ele, a seleção brasileira, melhor goleiro do mundo, né?
Uhum.
Então se torna difícil.
E ele faz isso, né, Picolé, nos jogos da Liga contra os times lá que são carimbados já na coisa, e ele faz.
Tanto uma frieza,
o gol,
né?
O gol deles, o segundo gol, o primeiro gol da prorrogação foi com a subida dele. Ele que subiu e achou
passe. Vamos dar um alô pro Fuca aqui.
O Fuca tem que
vai parar ainda.
Vai dar um infarto no Fuca aqui, ó. Tem 25 mensagens.
Pelo menos contratamos outro agora no lugar do Fuca. Nós temos uma contratação agora no lugar do Fuca, daí o Fuca agora não vai mais poder secar a quadra.
Vamos dar uma luzinha que senão vai dar um negócio nele lá. E o Carlos Eduardo Roman aqui cumprimentando a gurizada pelo baita trabalho. Muito orgulho. Que bom, que maravilha. O Fabrício Martins Dupont dizendo que não foi gol aquele lance do G. Não foi, deu para ver nitidamente. Nossa, a bola passou longe da cabeça do Eugênio.
Na hora é muito rápido ali, né?
Na hora é muito rápido.
E na hora eles argumentaram.
Num outro ângulo, numa outra imagem, deu para ver perfeitamente.
E eles argumentaram para nós que tinha pegado. Como a gente foi lá argumentar da cabeçada, daí eles disseram que não tinha mais pegado na cabeça, que tinha pegado no Yuri. Então eles mudaram na hora lá. Só que voltar atrás a gente sabe que é muito difícil eles voltar atrás, né?
Só toma cartão.
É.
Se reclamar, só toma cartão.
Mas a gente sabia que na dúvida, provavelmente seria assim, né?
Seria assim, imagina o peso
do. Na dúvida, vai para o maior, né?
Vai para o maior, sempre. Outro fator muito importante, pouco destacado: a condição física. Vários jogos, a gente ouvindo o pessoal no intervalo e dizendo: o time adversário cansou. Nós vamos aproveitar agora no segundo tempo. Percebiam claramente que o adversário tinha cansado, tinha botado a língua para fora, estava babando na gravata. E aí que entrava o preparo físico, Daniel.
É legal, Ademar, o pessoal conseguir ver isso aí, mas é um trabalho em conjunto, sabe? Eu falei outro dia já que se não tiver um trabalho em conjunto da comissão técnica, a gente não consegue fazer, o preparador físico não consegue fazer eles correr sozinho, sabe? Então tem que ter uma sintonia muito grande. Os treinos do Picolé não podem destoar do meu, sabe? Então eles têm que ser em conjunto mesmo. E tu vê, né, começa a aparecer ali mais pro final, porque ó, a gente teve dois jogos ali com prorrogação, e eu lembro ali contra o Cometa, que começou a prorrogação, nós tivemos duas, três chances, assim, os caras pararam na metade.
Foi o Caio que falou, o time deles cansou.
Os caras pararam. Os três jogos
com prorrogação?
Sim,
os três mata-mata.
E assim a gente olha no final do jogo e vê os jogadores dizendo assim, bah, eu terminei assim bem, não estavam lá morrendo, sabe?
Assim.
Até a gente notou lá em Horizontina, quando terminou a prorrogação, os jogadores do Horizontina se jogaram no chão lá e já vão com toalha e já vão. Cara, nós entramos no vestiário, parecia que nós não tínhamos jogado ainda. Os caras entraram assim, ó, nós vamos ganhar, nós vamos ganhar e não vai ter pra nós. Então, isso faz diferença, pode ser, ó, pênalti ali, ah, é loteria. Mas não é, se o cara tá inteiro, se o cara tá bem fisicamente, bem de cabeça, né? E treinamos bastante, o Jair fez eles treinar bastante aquela semana ali. Então, tudo isso...
Treinaram bastante pênalti?
Sim.
É. Eu tinha medo do Baranha nos pênaltis. Quando fomos para os pênaltis, digo, ai. Baranha, experiente, uma longa bagagem. É, digo, vamos dar com os burros na água.
Não, por de... pessimista,
né? É. Nós tava muito preparados.
Tava com medo, Ademar.
Tava com medo, Roberto.
Assustado. Não, e aquela semana foi a que a gente mais trabalhou, né? É. Eu acho que foi 4, 5 treinos depois do treino.
A gente teve uma pausa ali, né? Antes do jogo de Horizontina, daí ficou naquela indecisão lá. E a gente conseguiu marcar o jogo, né? Então ali aquelas duas semanas que teve ali foram boas, foram muito produtivos ali.
E uma outra prova do excelente preparo físico nesse jogo contra o Atlântico, a forma como o Lagoa estava jogando, correndo a quadra toda, ataque, defesa, pessoal descendo do ataque para ajudar na defesa, às vezes tinha três jogadores em cima de um deles, era uma blitz, e um ritmo assim frenético da partida, eu imaginei, digo... Não vão aguentar o segundo tempo. Não dá para aguentar esse ritmo. É humanamente impossível. E tem mais a carga emocional, a carga psicológica,
sim,
que acaba pesando. Não é só o aspecto físico. Eu imaginei, sinceramente, não cheguei a comentar, foi um sentimento interno. Digo, o Lagoa não vai aguentar esse ritmo. Ele estava numa marcação assim e correndo, olha, doidamente na quadra. Mas tu aguentou até o final naquele ritmo, naquele padrão?
É que é uma forma que às vezes a gente tem uma cultura de analisar o final só, né? Mas muitas vezes a gente acontece, nós ter o... Além do nosso trabalho ser todo em equipe e um ajudando o outro e conversando, eu acho que esse é o grande segredo hoje da nossa comissão, é que muitas vezes pode... Lá no começo, o negócio falado lá no começo, vamos dizer, ah, mas por que que o Picolé troca os caras com 4, com 5 minutos? Teoricamente me chamando de burro, mas não.
Mesmo os caras estando bem, né, na quadra às vezes.
Ah, o time está bem, para que trocar? É para esses momentos... Pra nós ter todo... Porque o jogo eu não vou decidir em 4, 5 minutos. Eu tenho que terminar o jogo bem. Lá no final do jogo vai decidir se meu time vai estar bem ou não. Por exemplo, o jogo decisivo aqui contra o Atlântico. O Atlântico, olha o que exigiu dos nossos atletas. O Atlântico jogou 11 minutos de goleiro linha. E no goleiro linha, nós ganhamos de 1 a 0. E o Atlântico tem um poderio de ataque muito forte, de goleiro linha.
É fortíssimo.
E nós, praticamente, nossos 4 ou 5 atletas que marcaram o goleiro linha foram acima, foram sensacionais. Uhum. Eles aguentaram 11 minutos
direto
em quadro. Também mostra a preparação física. Também mostra o trabalho que, às vezes, a gente é questionado. Mas para que trocar com 5 minutos? Porque eu penso no jogo, eu não penso só naqueles 5 minutos. Eu tenho que ver como é que o meu time vai terminar lá no final. Será que nós vamos ter perna para aguentar o final do jogo? Eu acho que isso aí passa, às vezes, despercebido, né? Mas que a longo prazo, nós que estamos trabalhando dia a dia ali, a gente vê o que é importante, o que não é importante. Às vezes a nossa função não é só tirar e colocar jogador. É ver tudo que cerca, ver o que... Agora a nossa dificuldade está na marcação, eu tenho que ter os caras para marcar. Que às vezes eu tenho um cara que está bem no jogo, mas ele está bem no jogo porque eu estou atacando. Então eu preciso daquele cara porque eu quero um ataque mais forte. Mas em um determinado momento do jogo eu tenho que querer um time mais marcador. E às vezes essa é a situação que nós sabemos, mas quem está fora às vezes não entende o porquê que a gente toma essas decisões. Né? Então isso muda muito rápido.
Exatamente. Não, e alguns também criticando o fato de... No comecinho já, com o goleiro linha, é uma artimanha, é um expediente, é para surpreender o adversário, que via de regra, pelo menos até então, se utilizava o goleiro linha nos minutos finais.
Isso, essa do goleiro linha também eu fui bem questionado nisso aí, e muito comentado, mas no decorrer do nós tínhamos muita chance que não é o goleiro linha para jogar, é uma jogada que o goleiro linha entra para fazer. Né? Nós estamos fazendo uma jogada, o goleiro entra para fazer. E muitas vezes nós fizemos gol com esse goleiro linha. Muitas vezes, mais de 10, a gente quase fez o gol.
Trouxe dificuldade, né? Né, para
o
adversário.
O adversário não soube como marcar. E em todo ano nós tomamos um gol de erro nosso. Com essa artimanha, que nem tu disse, né?
E Picolé, deixa eu completar.
Foi uma inovação, né?
E o ano, ele é muito longo, então se tu ficar muito previsível durante o ano, se tu não fizer umas loucuras de vez em quando, tu vai chegar num determinado ponto do campeonato ali onde ele se decide e tu tá muito previsível. E nós, durante todo o ano ali, junto com todos ali, mudamos jogadas de escanteio, jogada de lateral, padrão de meio. Então a gente, durante o ano, foi mudando e moldando a equipe para conseguir chegar nos mata-matas com algumas cartas na manga ainda, né? Porque senão, exato, o ano é muito longo e a gente, às vezes, disputa jogos com a mesma equipe, né? Que tu jogou lá na primeira fase, tu vai, de repente, disputar uma vaga ali com a mesma equipe. Então, se tu não tiver alguma coisa diferente e que traga dificuldade pro adversário, tu acaba ficando pelo caminho.
Horizontina mesmo, né? Foi 4 jogos com Horizontina esse ano.
E 4 com o Atlântico.
Picolé, esse lance, esse expediente do goleiro em linha, já no comecinho do jogo, você viu em algum lugar ou você que criou?
Cara, eu tive a ideia, eu sempre pensava, por que que não colocamos algo a mais, a ideia? Fazer uma jogada de centro com o goleiro linha, nós temos jogada de centro hoje, jogada de lateral de defesa, jogada de lateral de ataque, jogada de escanteio e jogada de falta. Todas com o quinto homem. Às vezes a gente coloca, às vezes não coloco. Até a gente brinca, teve um jogo, qual jogo foi o jogo que nós ia colocar, que depois eu fiquei com medo até. No Horizontino, acho. No jogo estava 5x5 no Horizontino, no mata-mata, e faltava 27 segundos para terminar.
Ficou levou, colocar o goleiro.
Até eu gritei, coloca a camisa, Caio. E aí
dividiu opiniões.
Nossa, o Jair já coloca, nós vamos fazer o gol. E o Bonet não coloca. Não vamos ser herói agora. Porque
por isso que é bom ter uma comissão técnica de amigos. O cara fala na lata, não tem muita frescura,
né? Verdade, a gente fala a opinião,
isso ajuda,
né?
Isso ajuda um monte, né? Mas eu fiquei com um sentimento tão ruim depois que eu ganhei. Nós ganhamos nos pênaltis. E depois eu fiquei me culpando muito. Porque se eu tivesse perdido nos pênaltis, eu ia me culpar. Por que que eu não coloquei? E se eu tivesse colocado 27 segundos e feito o gol? Eu podia, não precisava ter prorrogação. Porque geralmente nessas bolas, quando é o Caio que entra, que é um lateral de ataque que a gente tem, ele chuta sozinho. Mas o risco que tu corre também é grande,
né? É grande. Eu morro de medo do goleiro Linho. É. Eu confesso. Vai o goleiro Linho.
Mas foi bastante treinado, Ademar. Se ele fosse entrar para fazer lá, ele estaria bem treinado e bem instruído. Tanto é claro que na hora, no calor do jogo ali, a gente, né, tem que pensar muito rápido ali, porque é poucos segundos, né?
E aqui uma curiosidade, Picolé. Estou me tentando mais no Picolé aqui, porque tem algumas questões assim que... Nós estávamos perdendo, não sei se era 4x1, 5x1, 6x1, e você estava utilizando o goleiro Linha. Daí na transmissão nós até comentamos assim, não, mas quem sabe ele está se preparando, treinando para prorrogação, né? Porque ali a gente já não tinha mais perspectiva no jogo.
Sim. Não, é essa parte do goleiro Linha, o que acontece, os bastidores do jogo.
O placar já estava elástico, o jogo estava definido.
Nós começamos para ganhar deles. Só que com 30 segundos eles acertaram um chute e fizeram o gol. Em seguida, o gol de cabeça que não foi, nós tomamos um gol. Depois nós tomamos um gol de falta.
Não, que é do Serginho que deu na trave, entrou e depois o de falta.
Então nós entramos pro intervalo praticamente jogando a toalha. E acho que nós tínhamos que ser nós temos que ser inteligente também, nós temos que ser consciente. Mas nós não vamos buscar o 4x0 aqui dentro do Atlântico. Mesmo assim, ainda nós iniciamos com uma equipe tirando pressão no segundo tempo. Uma equipe mais jovem, que eu queria que eles tirassem pressão lá em cima para nós tentar buscar um. Em seguida, eu coloquei um outro quarteto para tentar buscar.
Fizemos
um gol. Só que o que aconteceu de errado? Com esse segundo quarteto que eu coloquei, que seria o primeiro, nós fizemos 4x1. Só que eles estavam com o último quarteto deles. E o meu quarteto se desgastando, e fizemos um, se desgastando. Digo, não dá mais. Vou tirar os que eu acho que vai jogar a prorrogação. Coloco os nossos mais novos ali, os guri, e coloco o goleiro Linha. E aí eu pedi no goleiro Linha, que eu pensando na prorrogação. Digo, eu não quero que vocês entrem em goleiro Linha para atacar o Atlântico. Eu quero que vocês trabalhem a bola, posse, tanto é que nós ficamos trabalhando posse, sem a pretensão. E eu queria que eles cavassem falta. Se nós conseguíssemos cavar falta, levaria para a prorrogação. E eu não preciso buscar, tanto é que em seguida já tomamos 5x1. Nós não vamos buscar o jogo, eu quero que vocês entrem e fiquem trabalhando posse de bola. Tanto é, enquanto nós ficamos trabalhando posse de bola, o Atlântico não atacou mais e a bola ficou com nós. Quando nós arriscamos uma... nós perdemos e tomamos sexto. Para quê? Porque naquele momento nós achamos que não iríamos mais buscar. E nós também, que nem disse, nós temos que ser inteligente para saber que o jogo era prorrogação. Tanto é que na prorrogação, eu acho que nós entramos, e eu assisti agora a prorrogação, só a prorrogação, assistindo o jogo, eu achei que nós somos melhor na prorrogação. Mesmo perdendo.
Sim.
Nós entramos muito focado, nossa equipe entrou querendo. O primeiro tempo da prorrogação nós podíamos ter feito 1, 2, 3 gols, onde nós mataríamos eles. E no segundo tempo da prorrogação, eles fizeram o gol com essa bola com o Thiago avançando, que eles acharam um passe, e uma bola de cabeça de escanteio, que nós tomamos. Então eles fizeram essa bola, fizeram o gol e eles mataram ali o segundo tempo. E após isso nós tivemos mais duas chances claras para nós fazer, que o Thiago salvou. Então nós também tinha tudo para nós buscar o empate, para ir para um pênalti. E eu gosto, vou dizer assim, ó, não era para nós. Uhum. Que se fosse para nós, a bola que os nossos atletas tinham chutado, ela tinha
Jesus
entrado.
Jesus e o Silva, né?
Tiveram. Jesus e Silva. Ela tinha entrado. Então, vamos dizer que
não nem era digo, nós, nem né? digo perder o gol. Acho não. que o Thiago foi muito Sim. feliz mesmo nas defesas que ele fez.
Nossa,
né?
O chute que o Silva deu tá foi louco. De queima-roupa.
Foi muito rápido.
Exato. Mostra também a qualidade dos atletas deles também, né?
Não, é para se ter uma ideia, a questão do Atlântico. Sim. Um passarinho me contou que 3 jogadores do Atlântico, e cito nomes, o Thiago, goleiro, o Gé e o Alan, da toda a folha do grupo de jogadores do Lagoa, e mais uma
da
parte
comissão da comissão passa.
Técnica.
Eu não tenho duvido. Eu não tenho duvido.
Mas nós estamos falando, né?
Não, eu achei engraçado porque, por vezes, a gente acaba descontraindo também na cobertura, na transmissão. Aí eu citei esse fato na jornada esportiva. Digo, olha, a situação é assim, ó, 3 jogadores aí correspondem a todo o grupo de jogadores do Lagoa, mais uma parte comissão técnica, e daí o Paulo emendou, e mais o teu salário, o meu, Ademar.
Tem mais gente aí.
Dá pra incluir mais uma meia dúzia junto.
O Thiago é um cara que, seleção brasileira, 12 anos de seleção, que não ganha pouco, hoje é no penúltimo mundial.
Fala-se em 20 mil reais.
Falo, né?
A gente não sabe bem direito, ao certo,
mas,
né?
Mas
é por aí.
E o Alan é o back que foi convocado agora, né?
Para a seleção brasileira.
O capitão deles está sendo convocado.
O Gé é da onde?
O Gé acho que é Porto Alegre.
Porto Alegre. Ah, é gaúcho.
Mas o Gé foi campeão da Liga no Santos, foi campeão da Liga em Barbosa, foi campeão no Magnus, foi campeão em seleção brasileira.
Tudo figurinho carimbado.
É, então, por isso que a gente não pode dizer assim que foi alguma coisa errada, né?
O Serginho
não,
por alguns times
não
aí
é de seleção, mas nós estávamos olhando até a folha corrida dele.
Da Liga Nacional.
Jogou no Joinville, jogou na Intelli, jogou nos times de São Paulo, Tubarão. É tudo cara que já vem acostumado a jogar só a Liga. Né? Então tem Serginho, tem o Lucas, que não é muito falado, que é um craque de bola, está indo embora.
É o Lucas que está indo embora, né?
O Grilo até, outro dia era Joinville, Carlos Barbosa também. Então, não é só esses 3 que pagam a folha. Esses aí pagam a folha.
Eu citei mas os 3.
Demais...
Ah, não, daí paga. O Gé, quando tava no Inter, ele era o nosso juvenil. Ele era do adulto, ele era nosso juvenil. O Gé. Nós jogamos junto no juvenil, depois, outro ano nós estávamos no adulto, ele era o juvenil do nosso time.
Não, pegando todo o grupo do Atlântico, daí paga todo o salário, inclusive da prefeitura aqui do Lagoa.
É um baita investimento, né?
Exatamente.
Mas é um investimento em nível nacional, né?
É, não. E um aspecto importante, primeiro, não, o Fabrício, não, o Fabrício já fez o registro, Júnior Roal Bortolotto, Lagoa está de parabéns, só por estar sempre entre as melhores do estado. Maravilha. Sandro Vieira, esse trio tem que continuar.
Alô, presidente! Alô, presidente! Chama nós pra conversa!
Isso mesmo. Nossa, boa noite também.
Cleusa. Estamos em dezembro ainda.
Estamos em dezembro. Aliás, por falar nisso... Não, mas vamos ter... O já se despediu, né?
Quem?
O Felipe.
O Felipe, sim.
O Felipe já se despediu através das redes sociais... Vai para
Intelli.
Intelli.
De Orlândia, joga a Liga Nacional. A princípio, o único que já anunciou que não fica no Lagoa é o Felipe.
Só ele até agora que anunciou. Mas
por enquanto que a gente sabe, sim.
Uhum.
Na verdade, acho que não tem nenhum jogador acertado ainda, né? Acho que foi conversado com todo mundo. Conversa teve com todos, ainda não teve uma definição quem vai ficar, quem não vai. Que agora se torna um problema da direção, né?
Ver claro, agora como, mas é a direção.
A direção que vai ver... Vão conversar quem se valorizou, quem vai pedir mais na parte financeira, quem aceita a proposta da direção. E eles vão resolver quem que vai continuar para o ano que vem ou não.
Por você ficaria com esse mesmo grupo?
É difícil a gente falar, né, Ademar? A princípio, nem nós ainda também, a gente não está...
Acertado, né?
Não está acertado em nada ainda.
Entramos aqui no terreno da... da hipótese,
das especulações.
Essa parte aí...
Tudo se resolve. o grupo esse ano foi, para mim, foi maravilhoso.
Surpreendeu. Né,
o grupo de trabalho. Surpreendeu. A gente agora, pro lugar do Felipe, vai ter que trazer outro, né? Um outro ala. Eu acho que vamos ver quem que vai ficar.
O Felipe defendeu uma equipe de Uruguaiana?
Sim.
O Felipe, eu acho que ele jogou ali, né?
Jogou, jogou naquele ano, no ano que nós fomos lá e perdemos lá.
Ele estava lá.
Que a gente estava ganhando o jogo e empatou, né?
Então o Felipe já anunciou que não fica, mas teoricamente tem que ir atrás de outro ala. E daí tem que ver agora, a partir, não sei, a semana que vem, eu acredito que até o final do ano a diretoria deve anunciar qual os jogadores vão renovar e vamos ver quem vai renovar, quem que a gente precisa ir atrás, porque o ciclo vai fechando, as outras equipes
Exatamente. Vão
contratando.
E esses jogadores provavelmente vão receber propostas também, porque vão se valorizar no mercado, também. Né? Uhum. Então a gente tem que esperar a primeira definição desse grupo para ver o que a gente pode buscar no mercado.
A ideia é até o final do ano fechar o grupo?
A princípio, acho que a direção estava esperando terminar, a partir do momento que a gente terminou.
Para depois sentar ele com os empresários.
É, na verdade. Hoje,
todos os jogadores têm empresário,
na maioria. Tá diferente, né? Tá diferente.
Mudou tudo.
Na minha época, o cara era empresário e se mandava, né? Agora mudou um pouco, mas.
Mas eu, na semana passada.
É uma tendência, né?
Na semana passada, eu entrevistei aqui no Lagoa Debate o Anchieta e o Picasso, que jogaram no Grêmio. O Picasso, talvez vocês não lembrem, são mais novos, né? Eu já sou mais criadinho, me lembro perfeitamente do Picasso. Goleiraço aí, Palmeiras, Grêmio. Ele é gaúcho, foi revelado pelo Cruzeiro, defendeu o Grêmio. Depois foi para o São Paulo, Palmeiras, jogou numa infinidade de equipes. Um grande goleiro. O Anchieta é esse, vocês já conhecem. E eu perguntei para esse, deu para ganhar um pouco de dinheiro, fazer o pé de meia, né? Porque a carreira do jogador sabe como é que é, né? E o Anchieta disse que eles pegaram o período das vacas magras, em que eles mesmos tinham que negociar com os dirigentes. E era aquilo que os dirigentes queriam. O Picasso até contou um exemplo do goleiro Alberto. Lembro perfeitamente um grande goleiro que o Grêmio teve, Alberto. Não chegaram a um acordo, direção e jogador. O jogador ficou 2 anos na geladeira. Acontece. E daí o Anchieta diz, mudou tudo a partir, e aqui vou imitar o Anchieta, a partir da Lei Pelé. A partir da Lei Pelé. Ele diz, a partir da Lei Pelé é que mudou tudo, mas antes eram os jogadores que teve com a direção. E a direção, sabe como é que é, né?
E tem ainda alguns atletas que negociam direto com que não tem empresário, tem alguns, a maioria hoje tem empresário do futsal. Que a direção vai ter que negociar com os empresários, né? E até a semana passada já foi tido uma conversa com todos, cada um se expor, o que se quer ficar, se não quer, da faixa salarial, cada um vai resolver o seu problema. E a direção já está sabendo das propostas de todo mundo.
Já sabe quanto cada um quer.
Então agora dentro disso eles devem fazer, a direção vai fazer as contrapropostas, as projeções, o que pode gastar, o que não pode, claro. Né? Porque o Lagoa sempre foi, acho que uma equipe que sempre trabalhou com os pés no chão, para ter esse dinheiro para investir.
Exatamente. Muita coisa nós poderíamos falar, mas infelizmente estamos estourando o horário do nosso programa. Quero agradecer imensamente aqui o Jair Júnior. Né? Houve um apelo aí para esse trio ficar.
Não, a gente.
O time que está ganhando não se mexe, não é mesmo?
Primeiramente, a gente espera que o Picolé acerte, né? Que é o Exato. Nosso grande comandante e a parte da amizade que a gente tem aí. E admiro muito o que ele fez esse ano e o que a gente conseguiu ajudar ele nesse ponto. Agradeço o convite aí. A gente fica. Aí, se tiver outro convite, a gente vem com certeza. Um abraço a todos, o pessoal que está nos acompanhando, hein? Um grande abraço e o Lagoa, acredito que continuará forte e permanece forte.
Maravilha. Daniel!
Prazer, Ademar, estar aí conversando contigo, aí dando um pouco de risada também, né?
Que bom,
tem que descontrair, tem que descontrair, né, também. Mandar um abraço lá pro pessoal da minha casa, lá, a Ilana e o Matheus que estão assistindo. E um abraço pro povo aí que nos assistiu. Estamos sempre à disposição aí, a hora que tu precisar, Ademar.
Isso. Picolé! Já e recebeu a proposta também.
E eu só acerto se o Jair Ubonês acertar também, né?
Então agora deu.
E o pior, não vou esquecer
do pior. O pior também.
Não.
Tá, mas não tem que começar pela comissão técnica, porque a comissão técnica é que define depois o grupo.
Sim, não, já foi conversado. Não, só não foi acertado ainda.
Mas está palavrado.
Não, já foi conversado, mas ainda a gente não definiu nada. A gente deve sentar essa
semana. Mas está bem encaminhada a coisa.
Tá bem encaminhado, tá bem encaminhado,
bom,
sim.
Olha que bom, né?
Tipo... A tendência é nós continuar trabalhando, acho que o trabalho foi legal para todos, né? Mas vamos ver o que a diretoria vai conversar com nós ali para nós definir essas situações. Prazer em retornar ao programa aqui, sempre que precisar a gente está à disposição.
Valeu, estamos chegando ao final do programa Lagoa Debate. Conta com o apoio de Moana Kids. Hoje tivemos as participações do treinador Picolé do Lagoa Esporte Clube, do preparador físico Daniel Bonés e do auxiliar técnico Jair Júnior Dalemoli. O nosso muito obrigado pela companhia, o convite para que na próxima segunda-feira, às 20 horas, estejam aqui novamente com a gente em mais uma audição do programa Lagoa Debate. Eu vou correndo para casa, porque eu quero assistir... Intimidade com Márcia do Carmo. Vale a pena e recomendo aos amigos. Boa noite.